Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o podcast para ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Hoje estamos a gravar o episódio 4 da primeira temporada. Em bom rigor, não sei se vamos ter a segunda temporada, porque também não sei qual é o tema do episódio 5. Isto é um pouco à medida daquilo que vai surgindo. Eu sento-me, idealizo e gravo. Hoje o tema é sobre comprar um automóvel clássico restaurado ou por restaurar. Vale a pena perder uma eternidade de tempo à procura do carro com a mínima base para restauro, passar por aquele calvário de procurar peças, encontrar um ou mais do que um profissional competente e sério que nos entregue o carro, como sempre sonhamos, e fazer assim um projeto com um objetivo a médio e longo prazo, conforme as possibilidades, e desfrutar do processo? Vale a pena passar por isto tudo? Ou vale a pena poupar o dinheiro, ou tendo possibilidade de comprar um carro já restaurado, ou em boas condições? Estas são as perguntas de hoje. Mas antes disso, queria só lembrar os eventos que vamos ter aqui nos próximos dias. E começo pelo Rally Spirit Altice, de 2 a 4 de junho, que vai percorrer Barcelos, Famalicão, Santo Tirso, Terras de Boro, e vem até ao Porto, tudo aqui no Norte. O Dia Alfa, concentração e passeio no Estoril e Sintra, também no dia 4 de junho. De 9 a 11 de junho, o Rider, organizado pelo Museu do Caramulo, em parceria com a EDC, Associação Eventos do Caramulo, que organiza no fim de semana de 9, 10 e 11 de junho um passeio de endurance destinado a proprietários de motas e automóveis históricos com mais de 30 anos que gostam de tirar o máximo prazer de condução. O passeio é na zona de centro de Portugal e leva todos os participantes a apreciar a região através de estradas menos conhecidas. Acho que é um bom passeio. Voltando ao tema, o que é que vocês fariam? Compravam para restaurar ou já restaurado? Para responder estas perguntas, trago-vos um especialista que se chama Nenhum. Sou eu. E não vou responder a nada, porque eu não percebo nada de automóveis. Vou falar de umas coisas. Deixo as perguntas no ar e vocês desse lado ficam a pensar. E se quiserem, e acho que o devem fazer, porque eu gosto muito de ler mensagens, é ir até ao Instagram do Automóveis com História, ao Facebook, ao YouTube, ou através do e-mail automoveisconhistoria@gmail.com e digam lá de vossa justiça. Então, antes de mais, e para quem pretende comprar um automóvel clássico, antigo ou só velho, deixo uma primeira pergunta. O que comprar? O que é que vamos comprar para ter na nossa garagem? Um automóvel para ir tomar café ao domingo? Para umas aventuras perto, sem grandes confusões, ou algo que permita passeios longos e outro tipo de aventuras? Acho que, primeiro, saber o que vamos comprar. Depois, o orçamento. Isso depende de cada um. E é um passo muito importante. E é um investimento, pode ser ou não pesado. Porque é bem diferente de comprar um carro novo, não é? O carro novo nós compramos, está ali, usufruímos regularmente, e vamos mantendo, não é? Comprar um clássico, pagá-lo é apenas uma parte da despesa. Exige outro tipo de cuidado, atenção, os gastos não param. Depois, o tempo certo para comprar o automóvel. Vocês são do tipo paciente ou ansioso? É fundamental perceber se vale a pena a espera. Ou comprar algo com receio de não ter uma nova oportunidade. Esta linha é muito ténue. Mais importante de tudo, cabeça fria, ok? Depois, a quem comprar? A um particular? A um stand? Ou a um especialista? Existem especialistas que se dedicam apenas a comprar e a vender clássicos. Muitos deles para fora do país. Porque, sinceramente, acho que em Portugal não se valoriza muito bem o que aqui tem. E quando se vê um anúncio, pensamos logo que a pessoa quer enriquecer à custa daquele carro que está a vender. E às vezes está a vender a um preço muito justo. Só que não está é justo para quem o quer comprar. Normalmente querem comprá-lo por metade. E conto-vos já uma história daqui a um bocadinho. E vocês vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Particular. Na minha opinião, apenas for para restauro. Alguém que já o tenha, que precise de cuidados e não pode haver grandes expectativas. Naturalmente que existem exceções, existem particulares que estão a vender automóveis em belíssimo estado e pura e simplesmente já desfrutaram o que tinham a desfrutar dele e querem passar para outro tipo de carro ou querem deixar de ter esse carro. Isso fica com cada um. Existem exceções, não é? Num stand ou num especialista, já sabemos, compramos mais caro, bastante mais caro até às vezes, mas a probabilidade de correr menos riscos é maior. Neste caso, procurando algo em bom estado ou já restaurado. Há que ter atenção à condição que o automóvel está. E então aí, depois de passarmos por estas etapas todas, se pudermos levar alguém com conhecimento é fundamental. Se não, para pessoas leigas, aquilo que às vezes parece estar em bom estado, por vezes esconde reparações mal feitas e outros problemas amigos do oculto. Portanto, meus caros, mente aberta, olho vivo e, mais uma vez, cabeça fria. Então, depois destas pequenas nuances que temos que ter em conta sempre que vamos comprar um automóvel, sobretudo um automóvel antigo, ou clássico, como queiramos chamar, vamos voltar aqui às perguntas. Comprar restaurado ou por restaurar? Então, porquê é que eu trago este tema hoje? Muito simples. Ontem, não foi ontem, foi dia 27 de maio, sábado, portanto estou a gravar isto no dia 29 de maio, pude participar com um Automóveis com História num encontro de Fiat Unos. Fiat Unos, isso não é um carro clássico, estão vocês a dizer aí desse lado. Isso é um carro velho. Pá, se vamos entrar nessa discussão, é ouvir o primeiro episódio do podcast. Um encontro de Fiat Unos. Então, eu fui assim perceber por que raio é que havia um encontro de Fiat Unos. Pá, e este ano, 2023, foi o ano do 40º aniversário do lançamento deste modelo. Portanto, este carro foi lançado, este modelo, Fiat Uno, foi lançado para substituir o Fiat 127, a 19 de janeiro de 1983, desculpem-me, estava aqui a fazer confusão porque eu faço anos a 17 de janeiro, nasci em 82, portanto já tenho 41, tenho mais um ano que o Fiat Uno. Então, para celebrar o 40º aniversário, portanto, não faltam os artigos da praxe, não é, que vemos por aí, e muito bem escritos, e a lembrar a efeméride, mas este encontro de Fiat Unos, com o nome Uno Encontro, muito bem conseguido, foi idealizado por um homem que eu conheci há pouco tempo, que se chama Fernando Gaspar. O Fernando Gaspar tem um stand de automóveis usados, mas é uma pessoa diferente de todas aquelas que eu conheci até hoje. Tem uma forma de estar e de vender e de servir, e acho que o termo certo para ele é servir. E tem um particular gosto por automóveis e dedica-se a fazer umas coisas interessantíssimas, que é encontrar veículos em bom estado, por vezes menos bom, com poucos quilómetros, com um estado de originalidade muito interessante, com manuais. E depois dá-lhes os devidos mimos. Às vezes ele pensa que vai precisar de perder ali pouco tempo e acaba por perder mais tempo do que aquilo que está à espera. Lá está, acho que isto é transversal a qualquer situação com um automóvel usado, clássico, antigo ou velho. Então, o Fernando Gaspar comprou um Fiat Uno, de 91, que parecia que precisava de algumas coisas, mas, afinal de contas, precisou de muitas coisas. E então, o Gaspar procedeu assim ao seu recondicionamento, colocou um sem número de pessoas a trabalhar com ele, desde o mecânico, coisa rara de se encontrar hoje em dia, que perceba muito de mecânica antiga, ok? Nomeadamente alguém especialista em Fiat Unos, a encontrar um pintor que faça um excelente trabalho, que hoje em dia também é difícil de encontrar, e paga-se, tudo isso se paga, e no final, para entregar o carro como devia ser, uma lavagem a fundo e um detalhe automóvel. Meus caros, quem é que se dedica a restaurar um automóvel e a seguir fazer um detalhe automóvel? Um detalhe não é polir um carro. Eu que sou um leigo, tenho vindo a perceber um bocadinho dessa área e digo-vos uma coisa. É ressuscitar completamente um automóvel. E eu digo ressuscitar porque nós olhamos para os carros como seres humanos, que sabemos que não são, mas estão intimamente ligados a nós. Fazem parte da nossa vida, das nossas experiências. Então aquilo que o Gaspar fez foi dar nova vida ao Fiat Uno e fazer uma festa de lançamento. Como se o Fiat Uno fosse lançado naquele dia e apresentado ao público. Então juntou ali mais de 20 proprietários de Fiat Unos que vieram ao seu stand, que não é um stand, é um showroom autêntico, com várias peças de história e muita cultura sobre a Fiat, marca que ele particularmente gosta. E o mais interessante foi termos connosco um amigo que fizemos ali, que se chama Michel D'Ambrosio, que é italiano, vive na Suíça e tem ligações a Portugal, e tem um Fiat Uno Turbo-IE, que se calhar é o Turbo-IE mais viajado da Europa. E coincidentemente, o Michel esteve em Portugal e nós desafiámo-lo a vir ao Porto. Então ele prolongou a sua estadia para vir ao Porto falar com dois indivíduos e conviver com pessoas que ele não conhecia de lado nenhum. E saiu daqui um amigo. E isto é aquilo que os automóveis têm a capacidade de fazer. De juntar pessoas, independentemente da sua classe social, da sua idade, da sua capacidade financeira, estarem ali todos no mesmo espaço a conviver, cada um com o seu Fiat Uno, desde o mais impecável ao menos impecável, que vai precisar de mimos. Gente de 20 e poucos anos e gente de 70 anos. E ali se passou uma tarde fantástica. No final, toda a gente gabava o Fiat Uno e toda a gente perguntava quanto é que custa este carro. Quanto é que custa um carro assim? Quando se fala num valor, toda a gente fica chocado. Ai, tanto dinheiro por um Fiat Uno. E já agora, se o quiserem ver, é em fautomóveis.pt. Espero estar a dizer bem o nome do site. Senão o tio Google deve ajudar a chegar lá. Eu não sei qual é o preço do Fiat Uno, mas seja qual for o preço, atendendo ao trabalho feito, atendendo ao tempo perdido, ao envolvimento de tanta gente, qualquer que seja o valor, acaba por ser, perto disso, o valor que qualquer um de nós vai gastar ao comprar um carro em melhor ou pior condição, transportá-lo, colocá-lo num chapeiro, colocá-lo a pintar, lavar o interior, substituir peças danificadas por novas, ter os contactos para. Depois, no final, pouca diferença fará entre o valor de um carro restaurado ou não. Claro que existe tudo aquilo que eu falei no início, o desfrutar do processo. Se nós gostamos, se temos gosto em ir buscar um automóvel, de encontrar as pessoas que possam fazer parte da sua reabilitação, de ter até algum trabalho junto do restauro. Sem dúvida, é algo fantástico. Eu gosto de o fazer, já fiz isso em várias ocasiões, e é algo muito gratificante ver depois o processo final e depois desfrutar do carro e pensar como é que isto estava e como é que isto está. Portanto, para cada cenário existe um perfil, uma pessoa. Neste caso particular, para quem anda à procura de um automóvel, que foi se calhar o seu primeiro automóvel, ou é algo que lhe diz muito, seja um Fiat Uno, seja um Citroën AX, seja um Opel Corsa, seja um Jaguar, um Mercedes, o que for, um Ferrari, um Porsche, para as outras pessoas não ficarem ofendidas, o processo de comprar, restaurar e desfrutar é extraordinário, mas a possibilidade de ter algo impecável. Quando eu digo impecável, digo novo. E só ir buscar e colocar na garagem e desfrutar também é uma sensação fantástica. Por isso, há que equacionar muito bem, e é uma pergunta que eu não consigo responder, por isso deixo desse lado para a vossa reflexão, para a vossa resposta, através do e-mail automóveisconhistoria@gmail.com ou através do Instagram. Ter um automóvel restaurado ou por restaurar. Seja como for, aquilo que os automóveis trazem à nossa vida é muito mais do que aquilo que nos tira. E disse, meus caros, não tenham dúvidas nenhumas. Pessoas por vezes reservadas, com dificuldade em socializar, em querer fazer alguma coisa, experimentar algo novo, uma atividade nova, basta ter um automóvel, ir a uma concentração, em Lisboa diz Smith, já disse isso no episódio anterior, e em pouco tempo está a conversar com pessoas, e está a contar a sua história, e está a conhecer novas histórias, e já está a marcar o próximo passeio. Por isso, amantes e aficionados de automóveis clássicos, antigos ou só velhos, continuem nesta senda, continuem a divulgar o que de bom se faz por aí, não deixem morrer os clássicos. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio.